Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo. Vamos aos destaques desta edição. Operação da Polícia Civil mira a organização criminosa que removia cadáveres e vendia terrenos em cemitério de Ibiporã. Em Maringá, a justiça absolve médico acusado de matar o próprio irmão. Assembleia Legislativa autoriza reajuste para servidores dos demais poderes. Eu sou David Lira. Hoje é quinta-feira, 3 de outubro de 2019, e o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
No interior do Paraná, chuvas e ventos fortes já chegaram. Na região oeste, os ventos derrubaram árvores e interditaram o tráfego de veículos na PR-182, próximo a Francisco Beltrão. E Capitão Leônidas Marques também registraram estragos. Nesta quinta-feira, previsão de chuva em Pato Branco, máxima de 25 graus. Em Curitiba, céu com muitas nuvens e a máxima é de 28. Em Porecatu, no norte do estado, máxima de 33 graus. A Polícia Civil do Paraná está nas ruas desde as primeiras horas desta quinta-feira para cumprir 50 mandados judiciais contra pessoas ligadas a uma organização criminosa suspeita pela venda ilegal de terrenos no cemitério de Ibiporã, na região norte do estado. A quadrilha retirava ossos de pessoas enterradas no local e descartava em lugares irregulares. O repórter Rafael Ribeiro tem mais informações para a gente.
Olá, David. A Polícia Civil do Paraná cumpre desde as primeiras horas desta manhã de quinta-feira 50 mandados judiciais contra uma organização criminosa suspeita de vender, de forma ilegal, terrenos no cemitério São Lucas, em Ibiporã, cidade vizinha a Londrina. E conforme as investigações, a quadrilha retirava ossadas de pessoas enterradas no local e em seguida descartava em locais irregulares. Entre os alvos estão o vereador do município e o diretor do cemitério. Ao todo, 13 pessoas tiveram mandados de prisão temporária decretados. A intenção da Polícia Civil é prender todos ainda nesta manhã. Serão cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em endereços da quadrilha em Londrina e também em Ibiporã. Outros 15 mandados relacionados a sequestro de bens adquiridos com o dinheiro do crime devem ser cumpridos. Entre os bens estão automóveis, imóveis e equipamentos de academia de posse de um empresário ligado ao bando. Segundo a polícia, os valores exigidos variavam entre R$ 2 e R$ 22 mil. O dinheiro era dividido entre o diretor e demais investigados, bem como entre outros indivíduos ligados ao líder. Os investigados serão indiciados por organização criminosa, lavagem de dinheiro, concussão e vilipêndio a cadáver. O delegado Thiago Vicentini é o responsável pelas investigações. Ele passará detalhes às 10h30 da manhã na sede da Divisão de Combate à Corrupção, em Londrina. Com informações desta operação da Polícia Civil em Ibiporã, aqui no norte do estado, Rafael Ribeiro para o Paraná em Rede.
Em Maringá, a justiça absolveu o médico acusado de mandar matar o próprio irmão por causa de uma herança. A decisão foi tomada pelos jurados nesta quarta-feira, após mais de 10 horas de julgamento. Para o Ministério Público, faltam provas para declarar Manuel Pereira Marques como o mandante da morte de Garcia Pereira Marques. Acompanhe na reportagem.
O juiz Rafael Altué, presidente do júri que julgou o médico Manuel Pereira Marques, de 67 anos, absolveu o réu. A medida foi tomada após o júri dizer que considerava Marques inocente. Antes disso, o Ministério Público já havia pedido a absolvição dele. A sentença foi proferida por volta das 8h30 da noite dessa quarta-feira, após mais de 10 horas de julgamento. O promotor de justiça Antônio Euris Júnior, responsável pela acusação do médico Manuel Pereira Marques, pediu a absolvição dele no momento de sustentação oral do Ministério Público. Segundo o promotor, faltam provas e a condenação seria um erro. 8 testemunhas foram ouvidas. O empresário português Garcia Pereira Marques foi assassinado em abril de 2016 na região do Mandacaru, em Maringá. Segundo a investigação, ele foi atraído para uma emboscada pelo genro, que levou o sogro a uma farmácia e no caminho encontrou duas mulheres, uma delas já condenada a 16 anos por ter atirado na vítima. O genro, Cosme Alexandre Bombachini, foi julgado e condenado a 22 anos de prisão. Manuel Pereira Marques, irmão da vítima, chegou a ser preso logo após o crime, em 2016. Em 2018, ele foi solto por meio de um habeas corpus. O genro disse que receberia R$1 milhão de Manuel para cometer o crime e falou que Manuel Pereira teria sido mandante do crime. O advogado do médico, Adriano Bretas, ressaltou que o Ministério Público mudou de posição, já que havia apontado Marques como mandante do crime, porque a defesa fez um bom trabalho em demonstrar a falta de provas.
O pedido de absolvição do Ministério Público não veio de forma pré-concebida no julgamento perante o Tribunal do Júri. Nós conseguimos, na verdade, derrubar qualquer possibilidade de pedir a condenação. Então, o Ministério Público, no curso da instrução, vendo que a produção da prova caminhava de forma inexorável para a absolvição, não teve alternativa senão se dar por vencida e se render ao pedido de absolvição. Então, o que aconteceu, na verdade, é que a prova conseguiu convencer não apenas os jurados, mas o próprio Ministério Público. Foi isso que aconteceu. O que ficou demonstrado é que o genro matou o sogro para ficar com a herança e acabou procurando arrastar para o banco dos réus uma pessoa inocente para tentar mitigar a sua culpa, atenuar a sua pena, buscando uma delação premiada, que não foi premiada pelo Poder Judiciário, mas seria premiada pela herança. A defesa conseguiu demonstrar a farsa disso tudo e o acusado Manuel Pereira Marques acabou sendo absolvido.
Com reportagem de Vitor Simeão, de Maringá, Luciana Penha.
O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Demar Traiano, decidiu autorizar nesta quarta-feira o reajuste de 4,94% para os servidores públicos do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública e do Legislativo. O projeto foi devolvido pelo governador Ratinho Júnior na última terça-feira, sem sanção ou veto.
O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Demar Traiano, do PSDB, promulgou nesta quarta-feira o reajuste de 4,94% para os servidores públicos do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública e do Legislativo. O projeto foi devolvido pelo governador Ratinho Júnior, do PSD, na última terça-feira, sem sanção ou veto. Por isso, ficou a cargo do presidente Traiano a efetivação. Segundo ele, este trâmite transcorreu normalmente.
Praxe já, em outras ocasiões, o governador devolve determinados temas que entende não ser da sua vontade, né, a sanção. Até porque, eu entendo o governador, como ele aplicou apenas uma reposição de 1% e pouco para os servidores do Executivo, ele entendeu melhor não sancionar e devolver a Assembleia. E eu farei a promulgação na tarde de hoje.
A proposta prevê a reposição integral da inflação, com pagamento retroativo a maio de 2018. De acordo com o líder da oposição na Assembleia, Tadeu Venere, do PT, os recursos para a reposição que foi promulgada nesta quarta já estão previstos nos orçamentos dos poderes e, por isso, da votação favorável na Casa.
O que está sendo promulgado hoje é a correção inflacionária do período, que todos os trabalhadores, de forma geral, em todos os setores, têm. Acho que a Assembleia Legislativa, ao fazer a recomposição inflacionária, assim como fez o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o próprio Tribunal de Justiça e também a Defensoria Pública, cumprem aquilo que a legislação determina. Nós votamos a favor, continuamos achando isso favorável aquilo que nós aprovamos aqui. Preciso que nós recomponhamos o salário de todos e nós vamos continuar, inclusive, nos empenhando muito para que os servidores do Executivo tenham também a sua justa remuneração.
Os funcionários do Executivo que tiveram reajuste parcelado em 4 vezes até 2022, com o pagamento dos 2 últimos índices condicionados ao aumento da arrecadação, reivindicam o mesmo aumento dos demais poderes. Eles alegam que os salários estão congelados desde 2016. O líder da oposição questiona o governo ter recursos em caixa e não proporcionar a reposição salarial ao Executivo.
quem tem dado calote sistematicamente é o governo do Estado. Nos últimos anos, o governo do Estado alegando dificuldades de caixa, e que nós sabemos que elas podem ocorrer, mas certamente elas têm um conteúdo político de opção muito mais do que a falta de recursos, que é uma situação absolutamente contraditória. O governo ter excedente caixa de 1 bilhão e 400 milhões e continuar dando calote nos servidores públicos.
Durante o trâmite do projeto de lei de reajuste dos servidores, o Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública e do Legislativo, o presidente da Assembleia chegou a afirmar que a Casa apresentaria um substitutivo para que o reajuste fosse o mesmo proposto pelo governo para o Executivo. Mas, após uma série de reuniões com integrantes da cúpula do TJ e do Ministério Público e com servidores desses órgãos, Traiano recuou e admitiu que a Casa manteria os projetos originais. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
Professores e estudantes da rede pública de ensino, membros de movimentos sociais e o Sindicato dos Petroleiros do Paraná e Santa Catarina se organizam para uma mobilização no fim da tarde desta quinta-feira na Praça Santos Andrade, no centro de Curitiba. De acordo com a organização do movimento, no Paraná e em Santa Catarina, a Petrobras representa a geração de emprego, a arrecadação de ISSS, ICMS e movimenta a economia regional, mantendo a receita de vários municípios. E diante da instabilidade demonstrada pelo governo, os trabalhadores e a comunidade acadêmica vão promover uma passeata para defender a estatal. Os estudantes também protestam contra o fechamento de escolas no Paraná. A seguir, aqui no Paraná em Rede, temporada mais curta promete aquecer a economia dos municípios do litoral paranaense.
O Paraná em Rede volta já.